Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Quando eu estive na Jordânia, né? É claro, quando a gente fala de guerra é outra coisa, outra situação. Mas quando eu estive na Jordânia, ali do ladinho, cara, eu vi muito refugiado palestino. Tinha muito refugiado e que eram pessoas muito, muito abertas, muito legais, e contavam a história delas. Não contava a história da guerra que acontece há anos, mas contava a história de cada indivíduo ali. E eu preocupado, o que eu vou comer amanhã, e eles preocupados se amanhã eu vou comer, eu preocupado se eu vou comer amanhã um bife à parmegiana ou uma galinhada, e eles lá preocupados no que vai comer, sabe? Eles não têm perspectiva, eles não sabem, eles não têm terra, eles não têm o que fazer. Então isso é muito, é triste, eu não digo frustrante, porque eu não me frustro em ver a realidade, eu quero ver a realidade. Eu fico triste em ver uma situação dessa população. É, em regiões de muita pobreza, a gente vê aquela pobreza também, é muito, a gente se sente muito privilegiado. Querendo ou não, é um privilégio gigante a gente ter acessibilidade que for para viajar para tanto lugar, porque tem gente que não consegue sair do lugar e ou nem tem lugar para ir, né, Fê? Sim. É muito difícil.
É verdade. Como ele falou, é muito triste. E eu volto a falar assim, com uma responsabilidade que a gente tem de ter que... A gente se sente responsável, porque a gente é comunicador. Então a gente tem que mostrar para as pessoas que não é bem o que a gente está vendo aí nas mídias, não é só dessa forma como funciona, e que é muito mais difícil do que isso, né?
E a relação do Brasil, vocês como brasileiros, como o Brasil enfrentado, ou melhor, como o brasileiro enfrentado lá fora, em cada local, tem lugares que gostam mais do Brasil, tem lugares que gostam menos, quais são os símbolos marcantes que o brasileiro tem lá fora, pelo menos assim, fazendo as contas, uma continha de padaria, vocês veem que a coisa mais conhecida do Brasil é o 2 pontos.
É, na verdade, as pessoas, quando elas descobrem que a gente é brasileiro, que a gente fala, a gente é do Brasil, elas já abrem um sorriso no rosto. Elas gostam muito de saber que o fato de a gente ser brasileiro. E aí a gente já ouve aqueles nomes, né? Principalmente no futebol, Pelé. A gente já ouve, inclusive, o Neymar. O Neymar é um dos locais assim, bem fora de rota que a gente chegava, que as pessoas falavam do Neymar, né? Mas a gente ouve...
Os mais jovens falam do Neymar, os mais velhos falam do Pelé.
É, exatamente.
Mas todo mundo fala de futebol, não
tem? Sim, todo mundo fala de futebol. Então, futebol assim, é o marco assim, de pessoas que falam.
E eles gostam muito de... No geral, eles gostam muito de brasileiros. São muito receptivos. Primeiro, eles acham que a gente é europeu, não sei o quê. Daí, quando eles descobrem que a gente é brasileiro, parece que abre um sorriso, que é mais acessível, que nem tenta passar a perna, né? Porque tem muito disso também na viagem. No geral, são muito receptivos. No Irã, no interior do Irã, tem uma cidade, tá? Que eles falam que... É no meio do Irã, tá? Então isso que eu vou falar não tem a possibilidade de ter acontecido. Eles dizem que no passado eles eram parte do Brasil, e aí houve uma explosão e separou eles do Brasil. Então essa cidade, eles cantam o hino do Brasil, o time de futebol tem a camiseta do Brasil, eles estão aprendendo português, as casas são pintadas de verde e amarelo, e eles amam, idolatram o Brasil. E tá surgindo um bairro lá da Argentina. E eles estão
em guerra. É o kibbutz brasileiro no Irã.
Não, cara, é uma loucura esse bairro. É uma loucura, assim.
Que isso?
E eles amam o Brasil, assim. E essa cidade, eles falam que eles são brasileiros. Eles sabem o hino brasileiro em português. Isso é muita loucura, cara.
Uau, meu, espetacular.
É muito doido.
Espetacular,
gente. Cada coisa a gente descobre que nem imagina. E outra coisa engraçada, lá no Quirguistão, que fica do lado do Cazaquistão, tem uma...
Você deu uma passada por lá, não tava meio sem saber fazer? Vou lá pro Quirguistão.
Eu tava querendo dar uma passada, mas na verdade isso a gente tá querendo ir pro Quirguistão.
Pra você que tá sem tempo de fazer alguma coisa, ó, siga as palavras do Camilo, vai lá pro Quirguistão.
Tá à toa aí, tá pensando se vai pra Espanha, se vai pra Alemanha. Quirguistão, por que
Quirguistão
não?
Quirguistão tá aí, tá Quirguistão, aí de espaço aberto.
Tá isso aí. E aí, lá não é Pelé, não é Neymar. Lá é a Jade e a novela O Clone. Se você fala Brasil, fala a Jade, O Clone, Murilo Benício. Eles falam isso porque a novela O Clone foi um sucesso absurdo lá. Mas foi um sucesso tanto que parte da população é muçulmana, só que não, eles não praticam muito. As jovens muçulmanas começaram a usar o hijab por causa da novela O Clone. Eles viam isso e começaram a usar o hijab lá, porque eles foram influenciados pela novela O Clone. Então Coisa que a gente nem imagina, né?
Cara, é espetacular, Felipe. Eu vou contar uma história rápida pra vocês. Eu sou advogado e uma vez eu tava pleiteando uma... tentar ajudar um pessoal lá da Vila Cruz, fica no Caximba, através de um líder comunitário lá. E eu pedi pro Ministério Público, através da Comissão de Meio Ambiente do Ministério Público, umas mangueiras pra poder colocar o começo de tratamento de água lá. Lá não tinha água, não tinha luz. Então era uma área de ocupação. E eu tava lá e chegaram as mangueiras. 423 mangueiras, super rápido, assim, algo que inimaginável, assim, a gente conseguir num país extremamente burocrático. O Brasil é o melhor país do mundo, na minha opinião. Porém, assim, a gente falha por uma série de problemas, a burocracia é uma coisa delas. E chegou assim rápido, pô, feliz, cara, né? O pastor lá, que era o pastor Jacques lá, que tava lá chorando, alegria de tudo. Daí eu vi que o pessoal tava meio feliz, mas assim não tava tanto, eles estavam meio mentindo que tava feliz. Falei, pô, né, vai ter água agora. Daí uma mulher pegou e falou pra mim assim, bem na cara larga: eu não queria água, eu queria luz. Porque lá na igreja que a gente vai, a gente quer discutir a novela. E eu não tenho luz, eu não posso ver a novela. Mas é impressionante como as novelas da Globo chegaram num lugar tão gigantesco no mundo, que pessoas se alfabetizaram no português. Fala a história de um cubano, amigo meu, que aprendeu a falar português porque passava a novela da Globo em Cuba.
E a gente não tem ideia dessas coisas. Isso é muito engraçado. E você não pode julgar uma pessoa porque ela tá querendo ler o entretenimento, né? Então, se ela vê esse entretenimento, e isso acaba fazendo parte da cultura dela. E essa globalização, primeiro, muita gente nem sabe que existe o Quirguistão, e muito menos que a novela O Clone é famosa lá. Não, nem sei se o Murilo Benício deve saber, né? Mas Murilo Benício é um ídolo lá. Se ele for lá, vai ser recebido de tapete vermelho. Então,
Murilo Benício, que é nosso ouvinte, sempre tá aí ligado na nossa.
Tá convidado, bora lá.
Tá ouvindo aí, Murilo, viu? Pega as palavras do Camilo aí.
É isso aí, cara. Mas são essas coisas, né? Onde
fica,
chega.
Fica a dica, Murilo.
É isso aí, fica a dica. Por favor. Onde que chega um tipo de informação, às vezes a gente produz um tipo de mídia e a gente não sabe onde vai parar, né? Claro, a potência que eles têm de chegar a uma novela lá brasileira, que a gente viu uma vez lá, passou, né? Legal, foi um sucesso também no Brasil, mas a ponto de mudar a cultura do Quirguistão, pra mim é muito curioso isso, né?
Quirguistão, desses países da comunidade dos Estados Independentes, que eram, hoje são países, são repúblicas próprias, né? Fizeram parte da União Soviética, depois foram parte da comunidade dos Estados Independentes, hoje são repúblicas próprias. Existe uma série de dificuldades de acesso à informação, de acesso aos países. Não existe turismo por lá, desde a Bielorrússia, você falou que você foi à Geórgia também, né? Queria que vocês contassem um pouco disso, já que é tão, tão estranho, tão difícil. Não, a gente não tem informação disso, né? Tudo ficou meio que os russos são os maus, os americanos são os bons, então parece que tudo é Rússia. Não são, né?
Na verdade, falando da Geórgia agora, né? Que inclusive Geórgia foi o meu destino de viagem favorito. Eu acho que foi a primeira vez que eu vi neve, né? Então, assim, lá tem umas regiões de neve muito bonitas. Inclusive, você pensa, né? Acho que as pessoas falam, vou pra Suíça, vou pra... né? E daí, cara, às vezes a Geórgia é um local tão acessível que você consegue gastar pouco, inclusive, e conhecer lugares incríveis. Geórgia, maravilhoso. Eu acho que tá no meu top lugares que, inclusive, se eu voltasse, ia ser a Geórgia, que eu escolheria para voltar no momento, porque a gente fez muitas aventuras por lá. Eu acredito que tu concorda também.
Totalmente. A Geórgia é maravilhosa. Ela é muito acessível. A galera, às vezes, também nem sabe que existe a Geórgia, né? Mas ela é um país que fica ali no cantinho da Europa e não é difícil de chegar. Né, a primeira forma de chegar barato é primeiro você conseguir uma passagem barata para a Europa, que está cada vez mais difícil, mas não está impossível, e depois você conseguir uma passagem da Europa, de onde você estiver, ali para a Geórgia, que vai sair uns 300, 400 reais e de volta. Então difícil é conseguir ali para a Europa. Mas a Geórgia, ela é um país que tem uma cultura incrível também, totalmente influenciada pela União Soviética ali. E tem muitos resquícios. A gente ficou num hostel que era gigante, que chama Fábrica, que era um galpão soviético, poético antigo, muito, muito absurdo.
Inclusive, a gente tem um vídeo sobre, falando sobre esse hostel, que assim, é incrível. Você pega o elevador, é como se você voltasse no tempo mesmo, sabe? É como se a gente estivesse naquela época ali e tem muito, ficou muito bem guardado tudo aquele local. E eles fizeram um hostel e aproveitaram muito bem aquele local. É um centro de nômades, de pessoas, de viajantes de todo mundo, né? Que chegam e conseguem ficar ali na capital de Tbilisi, na Geórgia. Muito lindo.
É, e é misturado com modernidade, então coisas muito avançadas, muito limpas, muito legais de se ver. É, o meio de transporte ainda tem resquícios, a gente usa a mashutka, que é o meio de transporte deles, o transporte público. A gente tem comidas georgianas que são muito legais, mas tem a própria cultura deles, então é um misto, né? A gente foi para Gori, que era a cidade do Stalin, onde ele lá é venerado, tem uma estátua do Stalin lá, todo mundo ama lá, então é interessante pra caramba a gente chegar e ver essas coisas, né? Opiniões diferentes, independentes da gente acreditar ou não acreditar, ver o lado da pessoa ali, né?
Sensacional, experiência fantástica e rica, né, de você poder ter outras informações sobre. Gostei muito da tua fala sobre, né, quero conhecer a neve, vou esquiar em Aspen, vou para Chamonix, vou para não sei o que. Não, meu irmão, vai lá para pertinho da Sibéria, numa tundra, num lugar que ninguém conhece, com riquíssimas paisagens, com povo afável, povo amigável, né, comida boa, e vai ter a mesma neve, vai ter muita, muita coisa. Então, essa possibilidade dos encontros que fogem do ambiente comercial apenas, desse, como eles falam, desse mainstream, né, que vendem para as populações, que deve ser isso mais visitado. Eu volto a dizer, repetir isso, sou fã do trabalho de vocês, principalmente por conter a palavra acessibilidade. Né? A produção desse programa, ela vive e ela é constituída e ela existe por uma relação utópica de um dia a gente existir num mundo sem fronteiras. Quem sabe um dia a gente vai chegar nesse lugar, né? A gente talvez não esteja preparado ainda como humanidade em todas as formas de política social, de política de desigualdades, aliás, de distribuição de renda, em todas essas inúmeras culturas, mas certamente um dia a gente vai chegar lá, e para isso que a gente trabalha, eu tenho certeza que para isso que vocês vivem também. Então, para nós é um orgulho gigantesco que vocês estejam aqui contando essas histórias. Mas agora, puxando de todos os lugares grandes, eu queria que vocês trouxessem assim, uma experiência daqui. Esse programa também tem uma raiz fortíssima com a Latinoamérica, e eu sei que vocês também têm algumas passagens por aqui, principalmente pela Argentina, nossos grandes irmãos. Júlia Lombia, para você essa fala, minha grande companheira, ao Horácio, a todos os companheiros lá de Buenos Aires, nossos grandes amigos que também sempre estão aqui conosco na rádio. Argentina, né? Todo mundo vai, é uma possibilidade, né, de ir, mas as pessoas acabam indo em lugares meio que comuns, né? Porto Madeiro, comer a carne, não sei o quê.
Ushuaia,
não sei o quê, né?
Lindo. É, só que tem lugares muito legais na Argentina que não são tão falados, né?
Sim, a gente conheceu o norte da Argentina, a região de província de Jujuy. Tilcara,
Salta,
a gente foi.
Sim, e aí você vai pros interiores, né?
E aí você vai pros interiores. Nossa, foi uma experiência incrível. Pra mim, foi a minha primeira viagem que a gente fez juntos, né? E assim, foi surreal.
É, naquela região tem as quebradas, então tem a quebrada de Humahuaca, existem pequenas vilas ali, povoados, que você sobe nos morros e tem uma vista incrível dos povoados. Então tem a população indígena local, uma cultura diferente daquilo que a gente está ali, né, em Buenos Aires, que é a carne maravilhosa deles e tal.
É engraçado que os turistas geralmente, eles descem, né? Eles chegam em Buenos Aires, daí eles descem para o sul. Principalmente brasileiro. Então, poucos brasileiros a gente viu ali no norte, né? Que chega em Buenos Aires, depois sobe, que vai pro norte. Dificilmente a gente encontrou muitos turistas brasileiros lá.
É porque o pessoal sai do Brasil, quer ver muita neve, né? Agora tá em época de neve e quer ver neve. E a Argentina ali, o Chile, são países lindos para se ver neve. Então, o pessoal chega em Buenos Aires, vê Buenos Aires e vai pro sul. A gente fez o contrário. Primeiro porque era barato, segundo porque a gente tava curioso. E a gente pegou ali um voo de Buenos Aires para Salta e fomos para aquela região do norte, tudo de transporte público também. E E assim, foi muito surpreendente. Foi absurdamente surpreendente, porque não é tão falado.
Nos pés da cordilheira.
Nos pés ali, e ali também tem uma região que são as salinas grandes, que são salares gigantes. É o segundo maior salário do mundo. E quando muita gente fala, ah, quero ver essa salina, eu vou pra Bolívia. Muita gente faz isso, né? Vai pra Bolívia ver o salar de Uyuni, que é muito famoso e muito mais caro, né? Você fazer esse tour. Sendo que ali na Argentina tem um ali que você pega uma hora de van, você tá ali, é muito acessível, é muito barato, é muito legal e acho que foi um dos pontos altos da viagem.
Sim, acho que foi um dos pontos altos. É, e como tu falou, né, não só acessível, mas também menos turístico. Que é exatamente turístico. O que a gente procura.
Sensacional, gente. Gente, a gente vai caminhando pro final. Eu queria fazer assim uma última pergunta, eu talvez um pedido para todos os nossos ouvintes aí que estão nos acompanhando. Se vocês têm assim, alguma dica bacana para dar para a galera, ou assim, um roteiro, alguma coisa assim que as pessoas não podem perder. Olha, antes de morrer, não deixe de fazer isso. Ou, sabe, o quê? Pega essa, sabe, eu falo. Esse é o momento, pega essa do programa Vamos à Lua.
Eu vou deixar uma dica aqui rapidinho, que é muito importante. Eu acho que as pessoas têm que aproveitar mais que estar viajando é querer sair da sua bolha, assim, sabe? Se jogar mesmo, experimenta, sai um dia. Não, hoje eu vou fazer tudo que eu não faria, sabe? E aí você descobre as melhores experiências, você conhece, tem experiências autênticas realmente. E essas coisas que a gente comentou aqui no começo, a gente estava falando de tem anjos que aparecem. Isso não vai acontecer em Paris, isso não vai acontecer nos locais mais turísticos. Isso só acontece realmente quando você se desloca desse centro turístico e vai para esses locais que menos explorados.
É bem isso, assim. Mas em relação ao local que você precisa conhecer antes de morrer, eu diria no Vietnã. Que aí, dentro do cenário Vietnã, é bastante turístico, mas eu acho que é imperdível. É fazer um cruzeiro de Halong Bay, que é no norte do Vietnã, que é uma das coisas mais lindas que a gente já fez, né? Na Geórgia, você visitar uma vila chamada Ushguli, que é a vila mais isolada do mundo. E mesmo sendo isolada, ela é acessível, você consegue chegar de transporte público. E é também uma viagem no tempo e não tem como perder. E uma dica que eu acho muito legal é que agora tem uma rota aqui de Curitiba para Santiago numa empresa low cost, ultra low cost, que tá
saindo. Olha lá, pega essa, hein, pessoal, fica esperto. Como é que é?
Cara, é uma empresa low cost, né, que é a SmartJet, que ela tá fazendo.
Low cost é custo baixo.
Custo baixo. Então você viaja, tá uma promoção de inicial, né, desde R$500 ida, R$500 volta. Você vai, é claro que é low cost, então você só pode levar uma mochilinha, não pode levar um mochilão, uma mala, né? Para isso você paga taxas adicionais, não tem alimentação, mas assim, duas horinhas no voo, você consegue chegar lá em Santiago, tá aqui na América do Sul, consegue conhecer um destino incrível e pagando mais baixo, às vezes, até do que você ir para outros destinos aqui do Brasil, né? Então, dependendo do seu orçamento, você consegue chegar lá.
Espetacular, sensacional. Gente, eu adorei conversar com vocês, adorei conhecer vocês, adorei a proposta do que vocês fazem, a ideia de vocês e a mentalidade que vocês estão inseridos. O programa Vamos à Luta fica muito feliz com a felicidade com o encontro de vocês. E queria agora pro final que vocês deixassem assim, como que a galera pode encontrar vocês, se tem endereço, e-mail, Instagram, as mídias de vocês, aonde a galera pode achar vocês, já agradecendo aí as considerações finais de vocês.
Boa, vocês podem encontrar a gente no Instagram ou arroba o Mundo Acessível. A gente também tá no TikTok com o mesmo nome. E assim, se você tá ouvindo a gente aqui agora, deixa uma mensagem lá no Instagram. A gente é legal, né? A gente gosta de responder as pessoas.
A gente gosta de conversar sobre viagem.
A gente gosta de conversar sobre viagem. Então deixa, eu vim da rádio e tal. Vai ser muito legal a gente entrar em contato e saber que vocês estavam ouvindo a gente aqui. Então, agradecer o convite do Vamos à Luta. Foi um privilégio enorme a gente estar participando aqui desse programa. Gostei muito da nossa conversa, foi muito produtiva. E é isso.
É isso mesmo. O Felipe é o gênio ali por trás das edições do vídeo, do Instagram. Ele toma conta de tudo. A gente tá no YouTube agora também, né?
A gente vai entrar no YouTube.
Estamos entrando.
Esse ano a viagem Paquistão vai ser no YouTube.
E agradecer o Vamos à Luta pelo espaço. A gente ama falar de viagem, a gente gosta muito de falar. E muito obrigado, Felipe. Muito obrigado para todo mundo aqui. A gente está muito feliz pelo convite.
Valeu, Camilo. Valeu, Felipe. Esse é o pessoal do Mundo Acessível que abrilhantou aí esse último horário da tarde do trabalhador. Quem quiser nascer de novo tem de romper com o passado e com as tradições já mortas. Desvincular-se desse meio excessivamente cômodo e seguro. para a inconsequente e dolorosa busca da própria razão de existir. Ser é ousar ser, já diria Hermann Hesse, com essas palavras e com o desejo que o Brasil ganhe hoje do Paraguai, nossos irmãos paraguaios. A todo mundo de esquerda que está com vergonha de usar a amarelinha, ela também é nossa, hein? Vamos lá, vamos torcer pro Brasil hoje. Vamos ganhar na Copa América. Uma boa sexta-feira, um bom final de semana para todo mundo. Que vocês desejo que vocês possam tomar aquele suco de laranja gostoso e poder fazer aquilo que vocês gostam de fazer com aqueles que vocês mais amam. Esse é o desejo do Vamos à Luta. Senhoras e senhores, eu sou Felipe Magal e junto de Diogo da Silva e Diego Torres tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Toda terça e toda sexta. Terça a gente volta. Valeu, gente. Fui!
Você ouviu o programa Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.